Sr. General, podemos começar esta nossa conversa de várias maneiras, mas se me permite, eu gostaria de começar pelo dia que nos traz aqui, o dia 20 de dezembro de 1999, e por aquela cerimónia. Já lhe devem ter feito esta pergunta muitas vezes. O que é que sentiu naquele dia, naquela cerimónia? O que é que sentiu?
O último dia da administração portuguesa foi dia 19 de dezembro. Até à meia-noite era Portugal que administrava, a partir daí passou para a República Popular da China. Eu penso que está a referir quando foi o ato simbólico do arriar da bandeira no Palácio do Governo e que, no fundo, simbolizava o fim da administração portuguesa, um pouco o fim do Império, ou pronto, onde nós administramos durante muitos anos. O que sinto, o que senti, ainda hoje guardo isso dentro de mim, naturalmente. Enquanto tocava o hino nacional, eu olhei para o frontispício do Palácio de Governo, onde tinha a esfera armilar, e o que senti é que não era eu que estava ali, de facto. Eram gerações e gerações de portugueses que, ao longo dos séculos, numa convivência com a China, foram capazes de manter um território perfeitamente original, diferente, com respeito de culturas, com entendimento mútuo. E, portanto, essa originalidade, essa pérola especial que é Macau e continua a ser, senti que era, não era eu, era tudo isso que representava a nossa história. E é claro que foi um momento emocionante, porque ao mesmo tempo pensava que Portugal cumpria a história, cumpria as suas responsabilidades perante Macau, que as promessas que tínhamos feito eram cumpridas no acordo que foi feito com a China na Declaração Conjunta e que Portugal tinha cumprido as promessas e aquilo a que se obrigava pela Declaração Conjunta. Portanto, era um pouco também o sentir do dever cumprido e que fechava-se um ciclo, de facto. Mas abria-se outro ciclo e foi isso que sempre durante a transição tivemos todos como preocupação, que era, não era o fechar da porta definitiva, era o fechar de um ciclo, mas a abertura simultânea de um ciclo de futuro.
Já lá vamos saber o que é que acha desse outro ciclo que entretanto se abriu. Deixe-me continuar nessa fase, deixe-me continuar há 20 anos atrás. O Sr. General esteve 8 anos como governador de Macau, sendo que o último ano foi de despedidas. Os últimos meses foram praticamente de despedida. Despediu-se de associações, de instituições, de pessoas. E nesses momentos da despedida, o que é que as pessoas lhe diziam e o que é que dizia às pessoas?
A Declaração Conjunta foi assinada em 87. A transição começou em 1 de janeiro de 88. Foi um período simultaneamente comprido e muito curto, para o muito que havia a fazer. Nas despedidas, havia um sentimento de grande cordialidade, primeiro, mas também um sentimento de partilha mútua de alguma coisa que se tinha feito em comum. E nessas despedidas eu senti, que a maneira de estar, aquilo que as pessoas esperavam no princípio do processo de transição, que era de dúvida, de incerteza, que era hoje, nesse dia, um fator de confiança em relação ao futuro. Isso foi muito importante. As pessoas também, quando se despediam do governador, despediam-se quase que dizendo: olhe, fizeram bem, Portugal cumpriu, nós ficamos cá e ficamos bem e ficamos confiantes em relação ao futuro. O que nós pretendemos fazer, e eu dava essa mensagem quando me despedia das instituições, e isso fazia-se não com um sentimento de tristeza, mas com um sentimento de confiança no futuro. E dizia-lhes: o que vai mudar é a administração. Tudo o que fizemos foi no sentido da continuidade e que tudo continua na mesma. A maneira de viver, os princípios, as liberdades, as garantias, a cultura portuguesa, que era aquela que se preocupava mais, os portugueses, e isso aconteceu. E, portanto, na despedida, a despedida foi uma despedida suave, muito amiga, e senti que não despedíamos nada que já não continuasse. Macau continuava. E as pessoas continuavam em Macau, e isso era fundamental. E faziam-no com confiança no futuro e confiança em ficar.
E quando encontra algumas dessas pessoas agora, o Sr. General de vez em quando vai a Macau, quando encontra algumas dessas pessoas e conversam sobre o antes e o depois, como é que é? Confirmaram-se as expectativas?
As pessoas, há dois grupos de pessoas muito distintos, são os chineses, a maior parte não fala português, e os portugueses. Ambos têm o mesmo sentido de que as coisas foram bem feitas. mas quero dizer que da parte dos chineses sinto uma grande gratidão, quase, pelo modo como Portugal preparou a transição. E é frequente, mesmo quando as chinesas de Macau que vêm aqui, querem tirar fotografias, querem cumprimentar, recordam-se de factos que se passaram, e é sempre num ambiente muito, muito, muito amigo e que às vezes emociona, porque já passaram 20 anos sobre o último dia da transição e as pessoas recordam-se, muitas vezes vêm-me até mostrar fotografias tiradas há mais de 20 anos, lembra-se, tirámos esta fotografia juntos. É emocionante isso, porque é feito de uma forma espontânea, ninguém lhes pede para fazer isso e fazem. E os chineses, com o hábito que têm de tirar fotografias, é extraordinário isso. Da parte portuguesa, sim, também. Quando vêm aqui, felizmente eu vejo da maneira como falam, que são pessoas que não estão todos os dias a agradecer, mas sentem-se reconhecidas pelo trabalho que fizeram e também sabem que quando se fez a transição, elas foram parte desse trabalho, porque as coisas não se fazem também sem a compreensão da população, sem a ajuda das instituições, sem o funcionamento correto e eficaz da administração. Tudo isso foi uma grande equipe num momento histórico único que foi levado a cabo com sucesso. Hoje as pessoas concordam que a transição de Macau teve sucesso e correu bem.
E pensando nisso que se imaginava na altura, nesse sucesso que o processo teria, e olhando hoje para Macau, e vamos falar apenas do seu crescimento enquanto quase potência regional, não é? Quer dizer, imaginou que Macau podia crescer aquilo que realmente cresceu, seja ao nível do jogo, seja à própria população, seja ao território em si, imaginava que podia, 20 anos depois, já estar com o crescimento que está hoje?
Não imaginava, e acho que ninguém imaginava, o crescimento que a China teve, o ritmo desse crescimento. Naturalmente que imaginávamos que a China ia crescer e que Macau ia beneficiar do crescimento da China, mas que Macau se desenvolvesse tanto, que tivesse hoje tantos hotéis, tanta coisa de grande qualidade, isso era difícil de imaginar. Agora, que Macau continuava a ser um território onde predominava o entendimento entre culturas e povos e isso sim, estava convencido que isso ia acontecer e aconteceu. Mas o desenvolvimento da China é que superou todas as expectativas, de facto. E isso é bom para Macau e ficamos satisfeitos quando vemos Macau, aquilo que é hoje, as fotografias, as pessoas quando não vão a Macau ou não conhecem Macau ficam impressionadas, porque é uma metrópole fantástica. Isso também nos dá satisfação, porque quer dizer que as condições que Portugal deixou foram capazes de sustentar esse crescimento de um ritmo acelerado muito, muito, muito importante.
Já que eu disse que, enfim, o processo de transição foi um processo longo, desde a negociação, as assinaturas, depois a sua concretização, a pergunta que lhe faço é, falta lá alguma coisa? Há alguma coisa que não esteja nas garantias daquele documento que faça lá falta para o futuro de Macau e dos portugueses que lá estão?
Não, a Declaração Conjunta foi um acordo muito bem negociado entre Portugal e a China. É verdade que já havia também o exemplo do acordo entre a Inglaterra e a China. E, portanto, as negociações, que foram momentos completamente diferentes, e embora Macau e Hong Kong sejam realidades completamente diferentes, os textos não são muito diferentes. Há algumas acrescentos que são positivos na Declaração Conjunta, e, portanto, a Declaração Conjunta foi uma negociação entre Portugal e a China, dois Estados soberanos, sobre um território chinês administrado por Portugal, e isso foi feito de uma forma muito pacífica. Depois, no desenvolvimento do processo de transição, verificou-se que a Declaração Conjunta, de facto, era um bom documento, e aquilo que lá estava espelhava o sentido de haver um país com dois sistemas, e que Macau pertencia ao segundo sistema, mas a soberania era chinesa. E, portanto, tratava-se de desenvolver a especificidade de Macau, Macau no segundo sistema, com os códigos, a matriz portuguesa, com os tribunais, a separação de poderes, tudo isso que define o segundo sistema, mas que isso pudesse compatibilizar com a unidade da República Popular da China, com a unidade nacional da China. Portanto, há aqui um equilíbrio que foi sempre atingido e que permanece, e são bons resultados. Portanto, não lhe direi que não há mais nada a fazer. Há sempre coisas a fazer, Mas aquilo que era preciso fazer para que nós cumpríssemos a declaração conjunta, cumpríssemos os nossos deveres com a história, com a população de Macau, isso foi feito.
E esse equilíbrio foi mesmo conseguido? Liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade religiosa, independência dos tribunais, enfim, aquelas garantias que constavam do documento para um prazo de 50 anos, veremos se por mais, mas pelo menos até 2049, estão mesmo a ser cumpridos?
Eu acho que estão a ser cumpridos. Claro que podem encontrar sempre qualquer coisa que haja, podia ser melhor ou podia ser pior. Estão a ser cumpridos. Quando nós, enfim, durante o processo de transição, foi a China elaborou, aprovada em Pequim, naturalmente, a lei básica, que no fundo substituiu a lei orgânica de Macau. Portanto, é a mini-constituição de Macau. E a lei básica transcreve todos esses compromissos que assumiu na declaração conjunta e que depois foram concretizados durante o processo de transição. Portanto, há uma garantia formal de um diploma nacional chinês relativamente a Macau, ao Tratado de Macau, na sua liberdade, na sua autonomia, ter moeda própria, tudo, uma autonomia muito, 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 muito grande. As únicas áreas que ficam dependentes de Pequim, ou sob a responsabilidade e a autoridade de Pequim, é a defesa e os negócios estrangeiros, as relações externas. Tudo o resto, até aos tribunais, o tribunal de última instância, está em Macau. No nosso tempo, no início do processo de transição, Macau, não quero comparar com a situação agora da região administrativa especial de Macau, era uma comarca. Quem quisesse passar da comarca, porque não concordava com a decisão do tribunal, tinha que ir para Lisboa, para a relação. E isto é para lhe dizer que tudo o que tiver a ser julgado porque não está de acordo com a lei ou porque se cometeram infrações, é em Macau, não é na China. Portanto, eu acho que aquilo que ficou tem essa garantia e o processo como se desenvolveu dava essa confiança e depois da transição e da passagem da administração, aquilo que eu sinto, do que me dizem e do que vejo, é que a China está a cumprir.
Um jornalista que vá a Macau e que faça perguntas não terá muita dificuldade em encontrar pessoas que mostram alguma preocupação. Fala-se de uma certa pressa, digamos, da China em cumprir os objetivos. Há quem me diga que passaram 20 anos, parece que já passaram 40. Há quem não acredite numa renovação, digamos, destas condições para lá dos 50 anos. Enfim, há sempre quem tenha dúvidas, há sempre quem tenha algum receio. Enfim, estamos a falar da China, é compreensível. O Sr. General partilha de alguma destas dúvidas, destes receios? Ou acha mesmo que o que está acordado será cumprido, sem desvios, sem sobressaltos?
A minha posição verdadeira é que durante o período de transição, e foi isso que, depois dos 50 anos de Macau como regime administrativo especial, em que a China se comprometeu àquilo que está na lei básica e aquilo que acordou na Declaração Conjunta, será cumprido pela China. Naturalmente que é legítimo que a população e as pessoas se interroguem, está bem, depois de 50 anos, o que é que vai acontecer? Essa é a pergunta que eu acho que está. Eu julgo que ainda falta muito tempo e aquilo que vai acontecer depende muito também da maneira como as pessoas fazem acontecer. Acho que é importante que Macau respeite todos os traços da lei básica e que foram acordados na Declaração Conjunta. Nomeadamente, como disse há pouco, que não deve atentar contra a unidade nacional da China. Isso é fundamental. Porque se isso for feito, é o segundo sistema, é o princípio dos dois sistemas que começa a ficar em causa. Portanto, tudo tem que ser feito num ambiente de entendimento, de negociação e de construção de pontos que permitam que Macau, mesmo depois dos 50 anos, continue a ter um estatuto especial. Mas não sabemos neste momento como é que as coisas vão correr. A verdade é que aquilo que se deve fazer é desenvolver Macau, criar condições para que Macau tenha um papel importante no delta do Rio das Pérolas, que é uma zona de um polo de desenvolvimento dos mais ativos que existe no mundo, que participe nos projetos que a China tem, quer no Belt and Road, mas para Macau o mais importante é a Grande Baía, e, portanto, aproveita a sua autonomia e o faça com confiança no futuro e que seja útil no seu papel dentro do Delta do Rio das Pérolas e para a China. Porque a China tem interesse também que Macau tenha uma certa originalidade e especificidade. Mas daqui até ao fim do processo de transição vai muito tempo. E a ideia que eu tenho é que o primeiro sistema que existe na China se aproxima do segundo, muito mais do que o segundo do primeiro. E é possível encontrar uma convergência que responda a essas preocupações. O que se tem que fazer é ter confiança, trabalhar para isso, fazer com que Macau possa ter um papel ativo e que não seja absorvido pelo resto da região, que seja útil para a China, na sua especificidade, que mantenha a sua vocação histórica, aliás, de ser um elemento de complementaridade em relação a atividades do interior da China, que seja uma ponte para o exterior, nomeadamente com países de língua portuguesa e outros, onde a China está interessada em ter Portugal como parceiro, e, portanto, construir a sua própria capacidade, de maneira que seja útil para a China, e, portanto, haja um encontro, uma convergência, e no sentido de haver entendimento, confiança e complementaridade. Porque quando há complementaridade é possível arranjar respostas em que todos ganham. Quando há confronto e conflito, as coisas não se passam dessa maneira. E quando a confiança se quebra também não é bom. Repito, é legítimo que as pessoas se interroguem e depois de 50 anos o que vai acontecer, mas eu acho que as coisas também se constroem aos poucos e acho que é possível sempre que Macau tenha interesse para a China com um estatuto diferente e que seja complementar.
Bom, já falámos de Hong Kong, já falámos de um país, dois sistemas, é inevitável que falemos daquilo que está a acontecer em Hong Kong. Não são processos exatamente gêmeos, mas muito semelhantes, com a diferença de 2 anos. Já lá vamos aos riscos de contágio que pode ou não haver. Primeiro, pergunto-lhe como é que classifica exatamente aquilo que está a acontecer em Hong Kong. O que é que está a acontecer em Hong Kong?
O que está a acontecer em Hong Kong é uma coisa muito complexa e, portanto, onde muitos interesses se cruzam, que é uma preocupação para toda a gente. Se me perguntar o que é que vai acontecer amanhã, daqui a 15 dias, em Hong Kong, não sei. Não,
mas que interesses são esses, Sr. Geral?
Não sei. Porque Hong Kong é um território muito especial, muito diferente. As pessoas fazem comparações com Macau, mas são realidades completamente diferentes. Não tenho dados para dizer em pormenor o que é que as coisas, como é que são, porque é que não são, etc. Provavelmente tem havido erros e omissões de parte a parte, mas o que digo é que tudo se deve passar dentro do princípio de que a soberania chinesa e a autonomia de Hong Kong deve ser desenvolvida ao mais alto grau. E tem que haver respeito por aquilo que está nos tratados e na lei básica também de Hong Kong, que é o respeito pelos direitos, garantias e pela matriz ocidental que rege a sociedade de Hong Kong. É aí que se devem encontrar as soluções. Não numa base de conflito, mas de entendimento e de diálogo e de explicação das coisas, porque muitas vezes, quando não é assim, quando há muitas multidões, sabe perfeitamente que muita gente é manipulável. Outras coisas são feitas sem senso, depois provocam respostas que não devia existir, mas acabam por ser naturais perante uma situação de conflito. E, bom, portanto, não. Em relação a Macau, eu acho que não vai haver contágio. Macau é uma realidade completamente diferente. Foi administrado de uma forma muito diferente daquela que a Inglaterra administrou Hong Kong. O mais importante é saber qual é a leitura que Macau faz dos acontecimentos de Hong Kong. E a leitura que as pessoas fazem, que me fazem chegar, é de uma preocupação em relação a um processo que não devia ter violência, não devia ter conflito e não devia aproveitar as condições que foram dadas e que Macau percebe que tem vantagem em que haja bom entendimento com o interior da China e que participe no desenvolvimento da China e que tenha um papel útil à China. Porque tem o reflexo depois do crescimento da China, da capacidade da China e do poder da China e, portanto, acaba por beneficiar disso também.
Portanto, para já, e mesmo que Hong Kong já leve mais 2 anos de processo do que Macau, para já não vê em Macau nada que se assemelhe aos problemas que deram origem à revolta em Hong Kong.
Ouça, as pessoas não podem dizer tudo ou nada em coisa nenhuma. E, portanto, mesmo há opiniões de pessoas que estão de acordo com uma coisa e não estão de acordo com outra. Não interessa. Isso existe sempre. O que eu quero dizer é que aquilo que é fundamental e o andamento de Macau e a vida de Macau e a participação de Macau neste processo e o entendimento entre duas culturas que se conhecem há 500 anos e se respeitam mutuamente, isso vai permanecer. E isso é que é o importante, porque isso é que é o segundo sistema e isso é que define Macau como um território de cordialidade, de paz, de entendimento, até um exemplo para o mundo, porque não há muitos sítios onde este tipo de relação exista, como existe entre os portugueses e os chineses, entre Portugal e a China. Basta dizer que Portugal nunca teve nenhum confronto com a China, não fez nenhuma guerra à China. A China nunca teve medo que Portugal o fizesse. As escalas de poder entre Portugal e a China são completamente diferentes. E, portanto, quando há escalas diferentes no relacionamento, normalmente é sempre muito mais fácil o entendimento e a negociação e a complementaridade do que quando são escalas e poderes iguais ou muito parecidos, porque pretende ganhar o seu espaço, o outro tem medo e o conflito aparece muito, 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 muito mais facilmente. No caso de Macau, isso nunca aconteceu. A escala entre Portugal e a China são coisas completamente diferentes e tendem para a complementaridade. E esse entendimento foi sempre feito para a população, quer portuguesa, quer chinesa, quer para Portugal, quer para a China. E Macau, e Portugal nisso tem um capital extraordinário, que mais nenhum país tem. Porque o conhecimento que Portugal tem da China, dos chineses e reciprocamente, de 5 séculos é único. Fomos os primeiros a chegar e até fomos os últimos a sair em termos de administração. Por outro lado, Portugal pertence à União Europeia, pertence à NATO, pertence à Cplp, pertence à Aliança Atlântica. É um país ocidental que conhece muito bem o Ocidente, participa nas instituições internacionais e tem voz nelas. Está numa posição ímpar para poder fazer, na base do entendimento que Portugal sabe, porque Portugal tem também a capacidade de perceber, talvez melhor que nenhum outro povo, a China, e de perceber os seus sentimentos, as suas reações. Tem condições ideais para, num mundo em transformação, como hoje estamos a assistir, possa servir de ponte e de bridge. Não vai construir, mas vai fazer com que os outros entendam e encontrem plataformas de cooperação. A China é hoje uma potência tão importante que nenhum outro país pode ignorá-la. E, por outro lado, tem uma escala tão grande que, quando entra na cena internacional, como está a acontecer, vai, com certeza, ajustar os equilíbrios da ordem internacional que vem depois da Segunda Guerra Mundial.
Mas ainda sobre Hong Kong, há quem diga que Hong Kong pode ser o início de uma espécie de primavera asiática, tal como a Tunísia em 2011 foi o arranque da primavera árabe para o norte da África e para o Médio Oriente. Acha que pode haver esse risco? E já, mesmo que não tenha contágio a Macau, mas o que está a acontecer em Hong Kong pode espalhar-se?
Estamos um bocado na futurologia.
Estamos.
Ninguém pode dizer isso. E, portanto, eu não creio, mas não creio, não acredito. Mas é futurologia, acho que começamos no capítulo da especulação.
Muito bem. Última questão que lhe quero fazer, que é como é que vê Macau daqui a 20 anos?
30 também, anos? Também é futurologia.
É futurologia, mas...
Não, acho que Macau vai continuar no mesmo ritmo, mesmo rumo, que é importante. Vai talvez aumentar, vai com certeza diversificar mais a sua economia, não ter uma dependência tão grande do jogo. Acho que Macau está interessado nisso e a China também olha para isso, com certeza, nesse sentido. E no desenvolvimento que a China está a ter, neste mundo mais global, Macau vai ter um papel mais relevante naquilo que é a sua vocação, como lhe referi, de charneira, de plataforma com o exterior, porque a China vai se relacionar, vai passar por muitos sítios onde os portugueses também estiveram quando tiveram a sua expansão, no século XVI, isso. E vai encontrar traços que lhe vão lembrar que como é que as coisas aconteceram, porque é que foi assim. E tem aí bons elementos para perceber também como é que deve relacionar-se com outros povos e outras culturas completamente diferentes da China. E Macau é, na sua especificidade, também um elo dessa vontade, desse conhecimento e desse propósito. Portanto, Macau, do meu ponto de vista, tem grandes condições para acentuar a utilidade da sua vocação de ser uma charneira entre o interior da China e o exterior. Acho que Macau vai ter mais possibilidades ainda de se afirmar, de crescer e das pessoas que aí vivem se sentirem bem e gostarem de viver num território como Macau.
E até por causa dessa expansão, serem um bom difusor da língua portuguesa. Os chineses estão interessados em ter cada vez mais falantes de português, precisamente para estar em África, no Brasil e por aí fora.
Muitas pessoas ficam chocadas quando vão a Macau, ou diziam, hoje menos, já se conhece melhor Macau, de ver tão poucos chineses a falar português. Também se pode perguntar porque é que há tão poucos portugueses a falar chinês. Não é isso que está em causa. Quando uma comunidade quer falar uma língua, neste caso o português, sobre a administração portuguesa, não se pode obrigar, tem que haver utilidade, tem que haver interesse. Porque é que eu há de falar português só por diletantismo? Não é. Portanto, o português é uma língua em grande afirmação mundial. A China tem contactos com Brasil, com Angola, com Moçambique, com países de expressão portuguesa. E, portanto, o português passa a ter importância. E para os chineses não é preciso subsidiar as pessoas nem nada. As pessoas vão logo à procura de oportunidades para desenvolver, para ter utilidade, para ganhar dinheiro. E, portanto, quando perceberam que a China anunciou que os contactos com países de língua portuguesa eram importantes, as pessoas disseram, bom, então eu vou aprender português, porque as empresas vão trabalhar e precisam de português, porque a diplomacia precisa de português, porque tudo isso depois chama ao interesse que o saber português dá. Portanto, depende do interesse, da utilidade, para que haja oportunidade de se falar mais ou haver interesse em falar. Hoje há grande interesse das pessoas em que falar português por muitíssimas razões, como agora acabei de dizer. Quando acabou o processo de transição e antes da China firmar de uma forma tão clara essa ligação a países de língua portuguesa, não havia praticamente, julgo eu, e talvez uma universidade na China que ensinasse português. Hoje há mais de 30 universidades chinesas a ensinar português. Não se pode obrigar. Elas abriram o português porque há interesse e porque têm oferta e há procura para essa oferta. Portanto, o português, em Macau não se falava tanto português como as pessoas gostariam, e eu percebo isso, mas a presença portuguesa ficou de outras coisas, talvez, paradoxalmente, mais importantes do que a própria língua, que é a maneira de viver, o viver de maneira ocidental, a maneira como os portugueses têm de se relacionar com os outros. E, portanto, o estilo de vida e de ambiente que Macau tinha e que é deixada pelos portugueses respondeu a este desígnio histórico de Portugal estar em Macau, tão longe daqui do onde nós estamos na Europa, e deixar uma marca profunda para quando se retirou e que hoje perdura e, em alguns aspectos, ainda se acentua.